Tem um artigo que saiu nas 2 últimas semanas no Washington Post e provavelmente em outros sites e começou a dar notícia aí ao redor do mundo, só que não recebeu a devida atenção. Eu vi um pessoal na Manosphere comentar a respeito, mas não vi ninguém fazendo um vídeo detalhado a respeito desse caso, que é uma proposta de mudança na lei de divórcio que está ocorrendo na Itália, sabe? E é engraçado porque essa proposta ela não está sendo discutida nos Estados Unidos porque realmente nos Estados Unidos, como eles têm realmente uma divisão legal, um federalismo certo no país deles, tem muitos estados lá nos Estados Unidos em que não existe pensão para ex-mulher já faz um bom tempo. E os estados eles vão mudando as coisas de acordo com o que eles bem entendem. Só que é engraçado que essa proposta ela está vindo na Itália, no meio da Europa, né? No socialistão, no europistão, né? Que está sofrendo agora com os imigrantes, com os muçulmanos, e onde tem um braço ferrenho da União Europeia, da ONU e do feminismo. É, seria mais interessante se isso tivesse surgido, assim, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos ou na Austrália, que são os países bem cucão. Mas vamos começar aqui, ó. A nova proposta de mudança nas leis de divórcio na Itália poderá retroceder os direitos das mulheres em 50 anos. Isso é o que os críticos dizem. Então, assim, tu já vê o quanto é tendencioso já o título do negócio. Quer dizer, a gente que está na Manosfera, a gente sabe que esses direitos das mulheres são privilégios. Desde o começo ali, quando foi legalizado o divórcio, foi legalizado o aborto, foi tratada a questão da guarda e da pensão, foi tudo privilégio para a mulher e só sarrafo, só porrada para o homem. Então, assim, ó meu Deus, quer dizer, e a gente vai ver aqui a proposta ela é totalmente igualdade. Mas é aquela frase que o Thomas Sowell fala, que é o seguinte: para quem está acostumado a ter sempre tratamento preferencial, a ter uma posição e um tratamento de privilégio, o tratamento igualitário e justo para eles é uma forma de opressão. Então, para essa mulherada que está acostumada nos últimos 50, 70 anos a ser só privilegiada, a ser só ter tratamento preferencial, para elas, qualquer reforma, qualquer mudança que seja realmente de igualdade, de justiça, de tratamento igualitário entre homens e mulheres, igualdade perante a lei, qualquer coisa que não seja o supremacismo delas, o privilégio delas, é uma forma de opressão. Então vamos começar aqui o artigo. Então, começando aqui o artigo, ó, que nem aqueles artigos idiotas que geralmente eu faço vídeos aqui a respeito da Veja. Esse artigo tendencioso, logicamente, ele foi escrito por uma mulher, Anna Momigliano. Artigo de 18 de setembro. Aí começa aqui, ó, notícia diretamente de Milão. O governo italiano, ele está propondo um projeto de lei que irá revolucionar as leis de divórcio do país, abolindo a pensão alimentícia e tirando a guarda de pais que falam mal dos seus ex-companheiros, pais ou mães, né? Ou seja, tentam de alguma forma prejudicar o relacionamento dos ex-companheiros com as crianças, o que a gente conhece aqui como alienação parental. O canal do Dom Sandro ele fala bastante a respeito disso. A ideia por trás do projeto de lei, que é apoiado pelo governo de coalizão da Itália, tem uma boa chance de se tornar lei. O que ele propõe é o que ele descreve como perfect co-parenting, que seria o seguinte, seria a guarda compartilhada perfeita. O que eles propõem aqui, ó. Filhos de casais divorciados terão que passar exatamente a mesma quantidade de tempo vivendo com cada um dos pais. Ou seja, se tu passa uma semana na casa do teu pai, tu tem que passar uma semana na casa da tua mãe. Se tu passa um mês na casa do teu pai, tem que passar um mês na casa da mãe. Divisão, guarda compartilhada perfeita. E aí o que eles falam aqui, ó, crianças muito jovens geralmente costumam viver apenas com as mães. Então, talvez nesse projeto de lei, até mesmo quando a criança é bem pequena, de colo, talvez só nos primeiros meses ou semanas vai ficar só com a mãe. Só que daí, a partir do momento que começa a engatinhar, começa a ficar mais independente, consegue tirar o leite da mãe, colocar no congelador, na mamadeira e tudo mais, vira direito, vira lei. A criança vai ter que passar exatamente a mesma quantidade de tempo na casa do pai e na casa da mãe. E como eles disseram ali, qualquer tipo de alienação parental, a pessoa perde a guarda. O negócio é perfeito. Aí aqui continuando aqui, ó, a parte mais importante de abolir a pensão alimentícia. E cada pai ou mãe, terá que pagar pelos custos e pelas necessidades da criança quando estiver cuidando dela. Ou seja, não tem pensão. Quando a criança está na semana de ficar na casa da mãe, a mãe vai ter que pagar as despesas. Quando a criança está na semana na casa do pai, o pai vai ter que pagar as despesas. Se for divisão por mês, mesma coisa. Ah, mas tem o colégio da criança, beleza? Um mês o homem paga a mensalidade do colégio, outro mês a mulher paga a mensalidade. Um mês um paga o plano de saúde, outro mês o outro paga o plano de saúde. Perfeito. Mais importante aqui, se um dos pais não for capaz de pagar, o que for mais rico, né, o pai ou a mãe que for mais rico, vai ter que pagar por esses custos diretamente, ao invés de dar uma pensão, ou fazer uma transferência, ou fazer um cheque para o ex-companheiro. Ou seja, ah, beleza, tu engravidou uma mulher, tem a guarda compartilhada, só que ela vai lá e fala que, ah, mas eu não tenho condições de pagar as despesas da criança. Aí tu fala para a mulher o seguinte: beleza, me passa os boletos, me passa os negócios, eu vou pagar. Só que eu não vou dar o dinheiro na tua mão, eu vou pagar pelas necessidades, pelo custo da criança. Perfeito, totalmente justo, totalmente sensato. Na verdade, mais justo e mais sensato que isso seria o seguinte. Agora eu vou ser bem raccoon aqui. Se a pessoa não tem condição de pagar pelos custos da criança, não tem nem que ter direito à guarda, já devia perder a guarda, entendeu? Só aquele que tem condições de pagar é que tem que ficar com a guarda. Mas enfim, projeto de lei já está legal, não vamos acabar com ele por completo. Os apoiadores do projeto de lei afirmam que isso iria tornar a pensão alimentícia obsoleta, mas a oposição de esquerda e os grupos das mulheres temem que a lei poderia prejudicar mulheres. Por que será, né, cara? É que nem eu falei. Igualdade para elas é opressão, elas querem privilégio. Nádia Soma, a representante de Demetra, um centro anti-violência doméstica em Turim, logicamente, estão falando só de violência doméstica quando a mulher sofre violência doméstica, o homem foda-se. Escreveu para o jornal Il Fatto Quotidiano que a lei proposta iria retroceder em 50 anos os direitos das mulheres. A gente sabe do que ela está falando, iria retroceder em 50 anos os privilégios das mulheres. A senadora Valéria Valente, do partido de centro-esquerda, então, ó, gente, centro também é merda, já falei, direita, disse que isso iria tornar a vida impossível para as mães. Igualdade para elas é algo impossível. É que nem os artigos que saíram no Reino Unido, acho que foi no The Guardian ou no Telegraph, há uns anos atrás, que estava passando a mão na cabeça e fazendo um drama absurdo sobre as mães no Reino Unido que não estavam tendo a guarda das crianças só para elas. Que os maridos entraram na justiça e exigiram a guarda compartilhada. E para elas era um absurdo, era inaceitável a criança ficar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. A criança ficar um mês na casa do pai e um mês na casa da mãe. Tipo, elas queriam a criança só para ela. Tipo, foda-se o homem não tem que ter direito, não tem que ter guarda. Na sociedade conservadora italiana, novamente, lá vem cagada. É que nem aquele artigo que eu fiz no vídeo aqui sobre a Coreia do Sul, sobre como a Coreia do Sul é um exemplo a não ser seguido. Quando tu vê esse pessoal de centro, esse pessoal de esquerda, esse pessoal socialista e feminista falar que a sociedade é conservadora, se prepara que eles vão falar uma merda absurda. Aí olha o que colocam aqui. Menos de 50% das mulheres trabalham fora de casa. Tá, isso quer dizer que elas não trabalham. Porque trabalho dentro de casa não é trabalho. Tipo, tu não tem que ser remunerado porque tu tá cuidando da tua casa, limpando a tua casa, cuidando dos teus filhos ou fazendo a tua comida. O que que ele tá querendo dizer aqui? Que menos de 50% das mulheres são profissionais, são trabalhadoras. Isso quer dizer que mais de 50% das mulheres são donas de casa. São dondoca, são sustentadas pelos maridos. E não vem querer falar que isso é conservadorismo ou opressão. Elas escolheram fazer isso. Elas têm todo o direito de estudar, todo o direito de trabalhar e se sustentar. Elas não querem. Mas assim, elas querem ter a vida de dona de casa, ser sustentada pelo marido e ter a guarda dos filhos, tá? Olha aqui, ó. E a maior parte do peso de cuidar da criança cai sobre as mulheres novamente, porque elas têm a guarda só para elas e elas não querem abrir mão da guarda, porque elas sabem que com a guarda elas têm direito a tudo. Direito total sobre a criança e sobre o dinheiro do pai. Continuando aqui, por que mulheres com crianças sofrem para arranjar emprego estável? Se ela sofre para arranjar emprego estável por causa da criança, é porque ela é mãe solteira. Deveria ter um marido. Então, rala peito. Quer igualdade, quer independência. Independência e liberdade, igualdade não é só coisa boa, tem coisa ruim também. Tem que aceitar a responsabilidade e as consequências. Ó, os críticos argumentam que a abolição da pensão alimentícia iria aumentar a pobreza, o índice de pobreza, né, a taxa de pobreza em mulheres divorciadas e faria com que elas não fossem capazes de cuidar das suas crianças, de prover para suas crianças. Olha, se tu não tem condições de cuidar da criança sozinha, tu não tem que pedir o divórcio, tu tem que continuar com o marido. Se tu não é capaz de cuidar e sustentar a criança sozinha, tu não tem que fazer isso sozinho, tem que continuar com o homem, tem que continuar casada com ele e tem que dar satisfação para ele. Agora, o que que elas querem? Elas querem ter o direito de se divorciar e daí elas não conseguem fazer dinheiro suficiente para cuidar das crianças, mas daí elas querem que o governo ou que o ex-companheiro que não tem direito nenhum sobre a criança tenha que ficar sustentando elas. Novamente, é um argumento de defesa de privilégio. Como eu disse, quando a pessoa chega lá e fala: "Ah, mas a nossa sociedade é conservadora", senta que lá vem merda. Críticos temem que a lei poderia encorajar mulheres a continuar em casamentos abusivos ao invés de optar por um divórcio sem pensão alimentícia. Olha, se tu tá num relacionamento abusivo, primeiro detalhe, foi tu que escolheu esse homem. Segundo detalhe, a sociedade, o governo tem um monte de centro de apoio, a gente tem um monte de lei para tratar dessa parte abusiva, da parte da violência dentro de casa. Mas isso daí é só uma deflexão, elas querem só defletir do argumento. Basicamente estão usando aquele argumento de que, tipo, a relacionamento é abusivo, os homens são malvados e as coitadinhas das mulheres não têm nenhuma opção, tá? Nota-se o seguinte: antes de existir divórcio com pensão alimentícia, antes de existir esse estado de bem-estar social, essa seguridade social toda paga com impostos através do governo, o que que acontecia quando uma mulher tinha um problema de relacionamento no casamento? Ela dava um jeito, eu não estou falando dar um jeito de simplesmente fechar a boca e ficar sofrendo, aguentando. Tipo, ela dava um jeito de resolver esse relacionamento com o marido. Agora, o que que elas querem aqui? Elas querem o direito de simplesmente destruir o casamento, ficar com a criança só para ela e tomar todo o dinheiro e todo o benefício. Ó, e aqui outra coisa. Novamente, eles falaram várias vezes aqui que isso, aí eles temem que isso vai prejudicar as mulheres. Tá, e o cara que toma um divórcio e não tem direito à guarda, não tem direito a conviver com a criança e tem que passar 2 décadas pagando pensão, ele está sendo prejudicado também? Ninguém comentou a respeito disso. A lei proposta também endossa a noção de, como é que é? Parental Alienation Syndrome, síndrome de alienação parental. Um termo que foi definido primeiramente na década de 80 pelo psicólogo psiquiatra Richard Gardner. Esse PAS, Parental Alienation Syndrome, diz que um pai pode falar mal ou menosprezar ou ofender o outro pai, o ex-companheiro, ou até mesmo quando está morando junto, quando ainda está casado. Há um ponto, até um ponto, em que a criança se torna hostil ou não quer mais passar tempo com ele. O que isso quer dizer? A lei, ela apoia essa noção de alienação parental, que pode simplesmente destruir o relacionamento de um pai com uma criança se ele não tiver a guarda. Por exemplo, a mulher, ela tendo a guarda só para ela, ela pode totalmente ficar lá sendo sustentada pela pensão do cara, do ex-marido, ter a guarda da criança só para ela e aproveitar todo esse tempo que ela tem com a criança só para destruir a imagem do ex-marido, para fazer com que a criança não queira nem passar tempo com o pai. Isso é uma coisa que o Dom Sandro fala nos vídeos dele, que é uma realidade total. A mulher, ela pega a guarda da criança só para ela, usa o dinheiro do ex-marido para ficar cuidando da criança e fica falando mal do ex-marido 24 horas por dia, 7 dias por semana para a criança. E daí, enquanto isso, o ex-marido está gastando o dinheiro dele, lutando na justiça para poder ter uma guarda compartilhada, poder passar tempo com a criança, conviver com ela. Só que daí, quando ele consegue esse direito na justiça, a criança já está com uma imagem dele totalmente destruída. E daí a criança vai lá para assistente social, advogado, juiz e falar que não quer passar tempo com o pai, tá? Aí continuando aqui, mas a síndrome de alienação parental não está listada no manual estatístico de problemas mentais e no na Associação de Psicólogos Americana. E a Associação de Psicólogos Americana não tem uma posição oficial sobre a síndrome ser real ou não, citando uma falta de evidência que apoie a sua existência. Então, assim, novamente, eu falei, o artigo é tendencioso. Então, assim, tu tem essa noção de alienação parental, que já foi definida por um outro psiquiatra lá na década de 80, pensa aí, 80, 90, 2000, já tem uns 40, 30 anos. Só que daí tu tem umas outras instituições lacradoras que, lógico, pode ter certeza que tem feminismo, tem socialismo no meio, que devem ser instituições públicas e tudo mais, que tá com o feminismo lá dentro infiltrado, e daí o que que eles fazem? Ah, eles fazem os artigos e os estudos, entre aspas, deles para dizer também que, tipo, ah, não, não existe alienação parental. Então essa lei tá errada. Esses dois parágrafos foram pesados e foram bem longos, só que é que nem aquela que eu falei. Se prepara, quando fala assim, ah, nossa sociedade é conservadora, senta que lá vem história, senta que já lá vem chorume, senta que lá vem merda. Os críticos temem que as alegações de síndrome de alienação parental podem ser utilizados para tirar a custódia de mulheres, ou até mesmo ser usado na corte, nos julgamentos, para defletir a atenção de pais abusivos. Só que tem um pequeno detalhe. Se a mulher não cometer alienação parental, não tentar colocar o filho contra o pai, ela não corre o risco de perder a guarda. A lei é justa, a lei está correta. Tá entendendo? Essa que é a questão. Se o cara chegar e falar, não, mas a mulher está cometendo alienação parental, só que a criança não tem problema de relacionamento com ele. E a criança fala: não, mas a mãe não tá fazendo isso. Como é que a mulher vai perder a guarda? Não existe, tá ligado? Argumentação de merda, mas que nem eu disse. Artigo escrito por uma mulher que provavelmente é feminista. Evidências dos Estados Unidos também sugerem que a síndrome de alienação parental pode ser usada desproporcionalmente contra mulheres. Por quê? Porque quem mais comete alienação parental são as mulheres, porque são as mulheres que têm a guarda das crianças. Como é que a síndrome de alienação parental ela vai ser utilizada contra o homem se o homem não tem a guarda das crianças? Tipo, duh! De acordo com a examinação de 2017 da 200, 238ª Corte dos Estados Unidos, em casos envolvendo alegações de alienação, os pais não só fizeram a maior parte das alegações de alienação, mas também ganharam a maior parte dos casos numa taxa muito maior do que as mulheres fazendo alegações contra homens. Novamente, isso não quer dizer nada. Maior parte das pessoas que cometem alienação parental são mulheres, porque a maior parte das pessoas que têm guarda das crianças são mulheres. Eu não lembro se são, eu acho que 90% dos divórcios a guarda fica com a mulher. Então é lógico que a maior parte das alegações de alienação parental vão vir de homens. E é lógico que a maior parte dos homens é que vão ganhar esses casos, vão ganhar esses julgamentos, o número vai ser maior. A desproporcionalidade não está depois nas alegações de alienação parental ou na quantidade de homens que ganham essas alegações ou de mulheres que ganham essas alegações. A desigualdade, a desproporcionalidade já está no começo, no divórcio, no qual 90% das mulheres têm a guarda da criança garantida para ela. E o homem não tem direito à guarda. Então é lógico, é 9 contra 1. Como é que o homem vai cometer alienação parental se ele não tem a guarda? Pais que alegaram alienação receberam e tiveram uma chance 2 vezes maior de receber a custódia em comparação com as mulheres que alegaram alienação. Novamente, não estão falando de número. Por que será que não estão falando de número? Então, assim, o homem, quando ele alega alienação parental, ele tem 2 vezes mais chances de ganhar a custódia da criança do que a mulher. Só que se a comparação é de 9 para 1, 90% dos casos a mulher tem a guarda e só 10% dos casos o homem tem a guarda, mesmo assim, o homem tendo 2 vezes mais chance de ganhar a custódia do que as mulheres, não está equivalente. Entendeu? O que eu estou falando da guarda pós-divórcio é 9 vezes maior. Aí, tipo, depois, quando tem a acusação de alienação e tem um julgamento e tudo mais, é 2 vezes maior. A mulherada ainda está sendo beneficiada. Continuando aqui, aí tipo, essa é a notícia que saiu assim de um jornal que foi publicado em Lei e Desigualdade, um jornal de teoria e prática legal, um jornal de jurídico de lei da Universidade de Minnesota, a Escola de Direito da Universidade de Minnesota, tipo, se prepara feminismo, lacração, socialismo. A gente já sabe o pessoal que vem das universidades. O maior patrocinador do projeto de lei, o senador Simone Pilon, da Liga de. Aí eles têm que colocar, Liga de Extrema-Direita, né? O partido da Liga da Extrema-Direita. Então, assim, o cara tá defendendo uma lei que é justa, uma lei que beneficia homens, novamente, que eu sempre falo no canal. Tu então, é homem, não vota na esquerda, não vota no centro, vota na direita, tá? Aí assim, ó. Aí começa aqui a difamação aqui. Ah, ele é muito conhecido por a sua linha, o seu conservadorismo de linha dura em questões sociais e questões de gênero. Então, assim, se o cara é contra essas questões sociais e essas questões de gênero, então o cara é a favor de homens, o cara é a favor de leis mais justas. Ótimo! Ele é um dos organizadores do Dia da Família, um evento anti-casamento gay anual. Tá, enfim, deflexão. Não sei se isso é verdade ou não, não importa. Se a lei do cara é justa, a lei do cara é boa, para mim tá ótimo. E com frequência faz campanhas contra o que ele descreve como um lobby gay. Tá, olha. Em nenhum momento nesse projeto de lei os gays foram atacados ou sequer mencionados. Esse projeto de lei não trata dos gays em nenhuma questão. Não trata nem de tirar o direito à adoção de gays de adotar crianças. Na verdade, provavelmente esse projeto de lei, ele pode garantir até para os gays que adotam crianças numa separação os mesmos direitos. Então, assim, deflexão total, um parágrafo de merda. Veio falar, ah, o cara é anti-gay, anti-casamento gay. O que que isso tem a ver com a questão da lei? Não tem nada. Em uma entrevista recente com o Vanity Fair da Itália, ele falou que o próximo passo seria propor uma lei que iria punir mulheres que acusam os maridos de violência doméstica se os maridos não forem condenados. Resumindo, isso é perfeito. Quer dizer, o primeiro projeto de lei do cara já é bom pra caralho. O segundo projeto de lei dele é um projeto que, tipo, inviabiliza totalmente o modelo de Louth, que é o modelo no qual a Maria da Penha aqui no Brasil foi baseado, porque o que que acontece hoje em dia no caso de violência doméstica? A mulher, ela pode acusar o homem de violência doméstica, dizer que está apanhando dentro de casa, dizendo que está sendo violentada por ele e tudo mais. Só que a questão é a seguinte: se o cara for para a justiça, for julgado e for inocentado, não acontece nada com a mulher. Então, o segundo projeto de lei do cara é simplesmente acabar com o modelo de Louth, acabar com a Maria da Penha e simplesmente fazer o seguinte: não, beleza, tu pode acusar o teu marido de violência doméstica? Tu pode acusar ele de estupro, etc. Só que tu vai estar colocando o teu na reta. Se tu tiver mentindo e ele for julgado e ele for inocentado, tu tá fudida, minha filha. Então, ó, lindo. Tipo, o artigo é totalmente tendencioso. Só que, assim, qualquer homem que lê isso daqui vai ver que, tipo, tá, mas o cara tá fazendo algo correto. Continuando aqui. Pillon também jurou querer tornar o aborto ilegal. tá? Novamente, sou indiferente a respeito dessa questão. Simplesmente é o seguinte: se o homem não tem o direito de não assumir, o direito de optar ou não pela paternidade, então a mulher não tem que ter direito ao aborto. Pronto. Como na Itália eu sei que é que nem o resto do mundo, a mulher ela tem o direito de abortar a criança, mas o homem não tem o direito de não assumir o direito à paternidade voluntária, então foda-se, se é para o homem não ter direito a escolher ter ou não ter a criança, a mulher também não tem que ter direito a ter ou não ter a criança. Vai ter e pronto, porra. Então assim, ótimo. O cara tá jurando querendo tornar o aborto ilegal. Beleza. Tô indiferente. A questão do aborto sem paternidade voluntária para o homem é irrelevante para o homem. Pilon, que é um advogado por profissão, quer dizer, o cara é de extrema direita, conservador. E o fato do cara ser um advogado, perfeito, por isso que o cara propõe essa primeira lei que é perfeita e está querendo propor uma segunda. E ele é um mediador familiar registrado. Isso quer dizer. O cara tem experiência na área de vara de família. Também foi acusado de perseguir essas mudanças na lei para o seu próprio benefício. O seu projeto de lei iria introduzir uma mediação familiar mandatória para casais considerando divórcio. O Pilon ele se recusou a comentar com o Washington Post, que é esse jornal que está fazendo esse artigo. Só que tem um pequeno detalhe, eu vou dizer por que isso daí é merda, tá? Isso daí é merda por causa do seguinte: o cara é um mediador. Para quem está ciente da parte legal, da parte de vara de família e tudo mais, mediação é uma coisa muito mais barato do que o divórcio em si, tá? É muito mais barato e resolve muito mais problema, dá menos desavença entre o cara e a mulher, dá menos desavença entre os filhos e os pais, é uma coisa que resolve. Para quem sabe disso, mais ou menos de mediação, é a mesma coisa assim quando tem alguma disputa, uma disputa legal assim por causa de dívida e tudo mais, algum rolo assim. Às vezes, em vez de ir para uma justiça, tu pode ir para um mediador. E daí no mediador tu não precisa ir para julgamento, tu não precisa colocar juiz no meio, não precisa ter advogado nem nada. Pode ter um advogado representando só um dos dois ou representando cada uma das pessoas e o negócio é bem mais rápido, é bem mais barato. Então, essa ideia que isso é uma coisa de interesse próprio dele, de que ele vai se beneficiar, é besteira. Porque mediação consome muito menos recurso público e consome muito menos recurso das partes envolvidas. E é algo que é mais benéfico e mais eficiente para os dois. Então, assim, ó, essa parte aqui de qualquer casal que está considerando divórcio, a parte do governo chegar lá e dizer assim, não, vocês vão ter que fazer uma mediação mandatória. Isso é perfeito, isso é eficiente, isso é mais correto, isso é uma política em favor de família. Porque a ideia vai ser o seguinte: os caras vão pegar o casal e vão falar: ó, se vocês se divorciarem, tem todo esse monte de rolo na justiça que vocês vão ter que lidar, e tem um monte de problema posteriormente que pode ter para vocês e para os filhos. Então é aquela coisa assim, de expor os fatos e mostrar para as pessoas como é mais importante manter a família unida, continuar todo mundo junto. Isso é valor familiar, isso é perfeito. E a ideia de que o cara está se beneficiando por interesse próprio é cagada. Porque se tu for ver os custos de um divórcio e os custos de uma mediação, a mediação é muito mais barato, tá? Para se tornar lei, o projeto tem que ser aprovado pelas duas casas do parlamento italiano. Apesar de que o apoio do governo significa que muito provavelmente o projeto de lei vai ser aprovado e que vai demorar um tempo. O sistema político da Itália, ele é notório por ser lento. Isso significa que a aprovação dessa lei pode durar de 6 até 17 meses. Então assim, galera, é aquelas coisas. É engraçado ver isso, porque tu vê assim simplesmente tudo quanto é coisa que eu falo no canal, tudo quanto é coisa que o Dom Sandro fala no canal, tudo quanto é coisa que até o DDJ fala no canal dele, no TFM Show e no TFM 420, tá tudo real aqui, cara. Tipo, é um artigo escrito por uma feminista, ela pegou só a instituição que apoia a ideologia dela. E gente que apoia a ideologia dela e simplesmente está dizendo que não, que essa proposta de lei ela é absurda, que o cara que está propondo a lei ele é feio, bobo, chato, ele tipo ele está agindo em interesse próprio e tudo mais, mas tipo cada parágrafo que tu vai desossando, tu vai vendo que O projeto de lei dele é justo. O outro projeto de lei que ele quer propor também, ele é justo. O cara tá agindo em defesa da família, de valor familiar, de direitos tanto para o homem quanto para a mulher. O cara tá agindo com boas intenções, porque mediação é muito melhor do que o divórcio. O divórcio ele é pior para todo mundo. Tá entendendo? E assim, não adianta querer falar que esse cara é um cara malvado, feio, bobo, chato, porque é o seguinte, o que tinha lá, ou até que o cara é um opressor, ou de extrema direita. Basicamente, o que eu tenho para dizer pro pessoal do canal é o seguinte: a hora que alguém falar assim, ah, não, mas esse cara é extrema direita, vai pesquisar a respeito do cara. Se a mídia tá falando que o cara é de extrema direita, pode ter certeza que existe uma grande chance de esse cara tá correto e esse cara tá fazendo muita coisa com a qual tu concorda. Mas enfim, para mostrar como esse cara não é um demônio, um nazista, um Hitler, tá ligado? Um Bolsonaro da vida, que nem a mídia fala daqui. O mesmo tipo de acusação que fazem pro Bolsonaro, estão fazendo para esse cara. Lembra daquela parte do começo do artigo? Do que acontece quando, por exemplo, um dos dois do casal divorciado tem mais dinheiro que o outro e o outro não tem condições de cuidar da criança? O que o projeto de lei diz? Que basicamente é o seguinte: a guarda tem que ser compartilhada exatamente o mesmo tempo e os custos têm que ser divididos exatamente. Só que se o homem ou a mulher, um dos dois que tem menos dinheiro, não tiver condições de custear essa metade das despesas da criança, outra pessoa do casal, seja homem ou mulher que tem condições de pagar, vai pagar, mas vai pagar diretamente o custo da criança, não vai ficar dando pensão nem nada. Então pensa, mesmo que a pessoa seja fodida de dinheiro, a pessoa ainda vai ter direito à guarda da criança com exatamente a mesma quantidade de tempo e o ex-cônjuge, o ex-parceiro vai custear esse tempo que tu vai ficar com a criança. Tipo, como é que esse cara é um cara absurdo? Como é que esse cara é um cara anti-mulher, anti-feminismo? O cara tá fazendo algo correto, o cara tá sendo até generoso, tá entendendo? Uma coisa que eu falei naquele parágrafo que eu não faria. Se a pessoa não tem condições de pagar metade das despesas da criança, não tem que ter guarda, foda-se. Mas enfim, eu recomendo assim, quem quiser traduzir esse artigo, colocar no Google Translate, fazer um vídeo a respeito, ou postar no Facebook, compartilhar com conhecidos, amigos, olha, pode fazer a torto direito, até mesmo dar um Ctrl-C nos parágrafos explicando bem a lei, porque, cara, esse negócio é perfeito, esse negócio ele tem que ser aprovado na Itália e não só isso. A Itália ela tá fazendo assim a manobra meio de vanguarda. Os outros países eles têm que copiar isso. Eu geralmente falo Allahu Akbar, né, aqui no canal, mas como isso daí é uma reação correta, justa na Itália, vamos aproveitar e vamos falar Deus vult dessa vez.